Vamos a Isaías 28. Isaías 28, vou ler do 23 ao 29. Esta passagem vem depois de um trecho que fala de castigo de Deus sobre Jerusalém, julgamento de Deus, Deus reclamando, censurando os israelitas e tudo. Aí vem esta passagem, que vocês vão ver que não tem nada a ver com condenação, com julgamento, como se ele tivesse mudado de assunto. Os estudiosos sofrem um pouco para relacionar o motivo, a lógica de Isaías, ou do Espírito Santo, que colocou Isaías para escrever isso. E eu não vou me preocupar com isto, que não é nem típico de mim, estou sempre preocupado, quer dizer, ligado em identificar e ver o contexto e tal. Mas já disse qual é o contexto, e o contexto é esse, que não é muito clara a ligação de uma com a outra, de uma parte com a outra. Mas esta parte é tão curiosa, é tão interessante, que vale a pena, mesmo isolando-a um pouco do contexto. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Estou em Isaías 28 e 23. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Ele chama bem atenção. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Pergunta retórica, como se a resposta fosse não. Ou todo dia suca a sua terra e a esterrou? Ele faz isso o dia todinho. Resposta, não. Porventura, quando já tem nivelada a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo em leiras ou cevada no seu lugar, ou a espelta na margem? Retórica, pergunta, e no caso é sim, é de fato ele faz assim mesmo, é. Pois o seu Deus assim o instrui, devidamente, e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro, e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não, aquele responde. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Que texto interessante. Sempre me chamou a atenção esse texto pela quantidade de detalhes técnicos quanto ao uso no campo de algumas ervas, cereais, como falou aqui, em trigo, falou em cevada. Para quem gosta de estudar bem o texto que vai pregar, o esperado é que eu fosse ver exatamente o que é que ele está dizendo aqui, que bota um de lado e o outro é com pau, o outro é com a vara, o outro não passa carro por cima, já o outro tipo passa carro por cima, e eu não fui estudar coisa nenhuma disso, nem vou, porque não é o caso. O caso é o impressionante nível de detalhe, isso 2.800 anos atrás, do conhecimento do homem, da lavoura, do campo, para o procedimento de cada etapa. Quando ele vai arar a terra, depois ele semeia, depois ele cobre a terra, e depois ele vai colher, e depois ele vai debulhar, são várias etapas. Inclusive, alguns comentaristas acham que essa é a ligação da passagem com a condenação que Israel havia feito logo anteriormente, é para dizer que Deus tem o seu tempo também de fazer as coisas e que e ele tem a hora de tratar com Israel e tal, pode ser isso aí. Mas, como eu disse, não vou me preocupar com isso. O que eu quero mesmo é chamar a atenção para o seguinte: o nível de detalhe que Isaías entra parece que prepara o caminho para o versículo 26, pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Ele sabe fazer, o homem do campo lá, ele sabe distinguir entre cereal e cereal, e entre maneira de tratar e maneira de um e de outro. Ele sabe isso tudinho, porque Deus o ensinou. Sabemos que o homem é inteligente. Quem deu inteligência para o homem? Deus. Então é evidente que tudo isso se deve à inteligência de Deus, essa sabedoria adquirida ao longo por povos até primitivos, até os dias de hoje ainda. Você vai num lugar rude ou rústico e você vai ver algo parecido com costumes seculares de uma geração passando para outra, de fazer remédio da erva tal, fazer aquilo, e ferve tanto tempo e mistura com aquilo outro. Até magia é feita desta forma, é curioso. Mas o fato é que o ser humano ele tem inteligência para perceber isto. Os animais têm um pouquinho dessa inteligência. Eu tenho um comentário que mostra animais, a habilidade, a destreza dele em encontrar alimento. E quando encontra, como é que ele faz? Encontra uma espécie de um macaco, encontra um coco duríssimo, um coquinho, assim, duro, 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 duro. Ele encontrou um jeito, quase uma ferramenta para fazer aquilo. E eu poderia falar bastante sobre isso. Animais, tudo bem, é instinto. Podemos chamar como quisermos. É algo embutido na mente desses animais para aprenderem um caminhozinho aí, de uma maneira muito limitada. E o homem faz isso de uma forma muito mais complexa, muito mais profunda. E importante é que Deus deu a inteligência para o homem, e não somente a inteligência, a ideia aqui, não é bem que Deus disse, está aqui a inteligência, agora vocês usem-na. Parece que Deus vai além. É como se fosse agora, eu vou guiar vocês com a inteligência que eu dei, vocês vão usar, assim, 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 observe isso, aquilo, aquilo, porque diz, Deus assim o instrui e o ensina. É quase como se Deus tivesse uma sala de aula dizendo, olha, para fazer com endro, faça assim, assim, com o cominho, é assim, e para o trigo, é assim, ensinando tudinho. E claro que não é assim. Como é? É Deus, internamente, na inteligência do ser humano, ele vai dando habilidade para os homens. E aqui eu vou alargar um pouquinho mais, falando nessa questão de habilidade. O assunto aqui é o tempo todo, a parte de campo, de lavoura, agricultura e tal, mas se nós pensarmos em habilidades de maneira mais geral, o campo é enorme em termos das habilidades que Deus deu às pessoas, a diversidade de habilidades que Deus deu às pessoas. Um pega qualquer coisa na mão, um carvão que seja, e por poucos segundos tem ali no chão, numa calçada, um desenho. Você pensa, como é que saiu isso? Agora, vá você fazer, quer dizer, a não ser que você seja um desses, né? Vai eu fazer, pronto, aí eu garanto. A rabiscada que vai, você vai, ele não sabe nem se é uma bola ou se é um quadrado. Mas o outro faz. Agora, manda esse desenhista ou pintor, manda ele costurar. Não vai conseguir, vai só furar o dedo. Mas aí vai pegar alguém, mulher ou homem, que tem uma habilidade com agulha ou com a máquina ou no corte da roupa, mas costura de uma maneira fabulosa. A outra faz bolo, a outra cozinha, já o outro queima tudo, não consegue cozinhar coisa nenhuma. Aí tem um que gosta de matemática, O outro já não é tão bom em matemática, mas química, é um gênio para química. Então, tem uma variedade enorme, uns mais dotados, outros menos dotados. Mas, junto com a habilidade, vem o gosto, o prazer de fazer aquilo. Você já deve ter ouvido muito pessoas dizer: eu não ganho muito, não, minha profissão não é muito, não dá muita coisa, não, mas eu gosto. Eu gosto. Aí diz: com a boa fé, o que gosta, né? É conhecido isto. E de fato é. E para todo tipo de. A Sandra já comentou comigo várias vezes que ela se impressiona como é que tem profissão de todo jeito, pessoas que se dão bem em todo tipo de profissão. Algumas das quais, se nós pensarmos, né, já dá um enjoo na barriga. Se pensar em fazer aquele tipo de atividade ali, coisa difícil e não muito agradável, mas alguém vai e se dá bem e gosta, se sente útil. Então, é uma mistura de inteligência com habilidade e com gosto, com prazer que Deus dá aos seres humanos de uma maneira geral. E isso é absolutamente espetacular. E eu entendo que é isso que Deus quer dizer através de Isaías. Agora, como é que ele vai aplicar isso ou correlacionar com o que vem antes? Não me importa aqui. Mas é muito claro o texto em si que Deus quer estar com esse propósito. E ele termina assim: também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho, em grande sabedoria. Então, essa sabedoriazinha que o homem tem, que já nos deixa abismados, como é que consegue descrever, notar tanta coisa, absorver, concatenar, catalogar, e de uma forma tal que onde é que nós estamos com a ciência? Não acho que Isaías imaginasse, se alguém dissesse que um dia o homem ia para a Lua, iria e voltaria. Né? Então, o mesmo universo. Isto aí é o mesmo. E são os mesmos homens, mas é uma questão de mais tempo para a mesma inteligência que estava nos homens e foi somando conhecimento sobre outros, a capacidade de somar, de juntar. Então, tudo isso é admirável no ser humano, a tal ponto dos pobres coitados dos evolucionistas acharem que o homem ele evoluiu de uma forma muito primitiva de ser, até unicelular e tal, onde é que vem a tal da célula, eu não sei, vem uma explosão aí, mas todo tipo de teorias, mas aí o homem adquiriu, então, uma posição de uma superinteligência e de alguma forma acham que o mundo ainda vai conseguir domar a própria humanidade em si e domar a natureza, ir para outros planetas. Tem hoje gente hoje querendo ir para Marte, bilionário aí, querendo ir para Marte, fazendo foguete hoje. Impressionante, achando que pode, dá para ir e tal. Então, a inteligência humana é algo de admirar, é fantástica. E a capacidade de aprender, e o que aprender, e as habilidades diferentes uns dos outros. Pois bem, tudo isso é uma pequenina amostra da sabedoria e do conselho de Deus. Ele criou os homens que têm essa inteligência toda. Ele deu tudo isso. Então, um trecho desse nos leva a admirar a habilidade, a inteligência humana, a capacidade de aprender do homem, mas como um trampolim para imediatamente nos levarmos ou nos elevarmos ao Deus que fez tudo. Então, eu quero encerrar de maneira bem prática, sugerindo que você pense um pouco, daqui para amanhã ou esses dias, na sua habilidade na sua profissão, naquilo que Deus lhe deu. Pode ser a coisa mais simples do mundo. Você já deve ter ouvido comentário do tipo, eu já ouvi muito sobre a babá, que todos conhecem. É impressionante que uma criança está chorando, até para a mãe vai e não consegue parar de chorar a criança. Quando vai para o braço da babá... Então, uma capacidade de fazer uma criança parar de chorar. Uma capacidade de fazer uma papinha do jeito que aquele come e fazer uma carninha moída do jeito que o outro come. Então, eu não estou falando só de Einstein, de gênios da ciência, da tecnologia, coisa assim. Não. Eu estou falando de um motorista que pode tirar uma fina de um centímetro no carro, porque tem essa habilidade. Outro é mecânico e desmonta um carro todinho e monta de novo. Se eu for desmontar, vai sobrar umas 10 peças de vários tamanhos. Não sei se ele vai conseguir fazer uma pregação. Então, são habilidades que nós temos. E reconhecer a sua habilidade não é orgulho. Se você pensa que, não, pastor, aqui está nos incentivando a sermos meio vaidosos, né? Que ele sabe pregar, o outro sabe fazer aquilo, o outro sabe desmontar um carro, o outro sabe fazer aquilo. Momento. Não será que é falta de disposição nossa de louvar a Deus por aquilo que você tem e que você sabe que tem? Orgulho é você se sentir o máximo ou superior aos outros porque você tem uma coisa que os outros não têm. Isso é que é orgulho. É um sentimento ruim de superioridade por ter uma habilidade, mas não um mero reconhecimento da sua habilidade. Claro. Orgulho é você humilhar o outro, arrogância, o outro que não tem essa habilidade tal que você tem. Isso é que é arrogância e orgulho. Mas o fato de você saber que tem é uma falta nossa grande com o nosso Criador, com o nosso Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu consigo fazer isso. É tão simples. Mas até que fica bonzinho quando eu faço esse trabalho aqui. Eu gosto. Senhor, ainda é que eu tenho ganho a minha vida com isso aqui? Sustentado meus filhos? Mas, Senhor, que coisa boa. Muito obrigado. Talvez você não tenha nem pensado nisso. Não sei se você tem alguma habilidade que chama atenção assim demais. Pense, porque você tem. Alguma você tem. De alguma forma, de alguma área da natureza humana, você vai ter uma habilidade. Agradeça a Deus pela sua inteligência. Pouca ou muito, para os padrões humanos, não interessa. Pela sua habilidade, pouca ou grande, para os padrões dos grandes mesmo, da humanidade, não importa. Deus é o seu Criador e Ele sabe o que Ele lhe deu. E, de repente, você pode até pensar assim, eu não estou usando muito minha habilidade como eu poderia, nem mesmo para as coisas aqui da terra, como um emprego, como um curso melhor, com mais esforço, não sei, vai depender muito da idade de cada um, das circunstâncias, eu sei disso, mas eu quero mexer com vocês, cada um de vocês. Então, você está utilizando a capacidade e a habilidade que você recebeu de Deus para o seu próprio proveito aqui na terra e de sua família? E logo então vem a pergunta, é a última, com ela eu termino. E você tem usado na plenitude a sua habilidade para louvar a Deus? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela nossa habilidade, seja qual for, nossa inteligência, nossa capacidade de aprender, porque tudo veio de Ti. Tu és o grande conselheiro, o grande ensinador, o grande professor. Muito obrigado por isto, que nós sejamos até mais responsáveis, mais cuidadosos no uso desses nossos, dessas nossas capacidades e habilidades para o nosso próprio proveito, proveito do nosso próximo e, acima de tudo, para o teu louvor e tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.